As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem em curso um inquérito interno para apurar as causas da morte de um homem com 38 anos que foi encontrado sem vida no serviço de psiquiatria do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. O alerta foi dado na última quinta-feira. Por aquilo que a nossa redação apurou, está em causa um homem que foi detido em junho último pela Guarda Nacional Republicana num quadro de violência doméstica, neste caso contra a própria mãe. Depois foi internado de forma compulsiva, pelo que ainda nesta fase está entregue aos serviços de psiquiatria daquela unidade na Bantina. O alerta foi dado ao final da tarde desta sexta-feira. Um homem com idade na casa dos 50 anos perdeu a vida depois de ser atingido por uma árvore. Aconteceu em Olalhas, concelho de Tomar. A vítima era de Ferreira do Zêzer. O homem fazia parte de um conjunto de trabalhadores que estavam no terreno para o corte de árvores. Para além dos bombeiros navantinos, registro ainda para a presença da Guarda Nacional Republicana que tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um quadro de violência doméstica, assim se explica o brutal homicídio de um homem de 70 anos às mãos do enteado de 42, que o atacou à facada na localidade de Roubaria, concelho de Ferreira do Zêzere. Tal como a ERT se adiantou, em primeira mão, o crime aconteceu ainda antes das 8 da manhã desta sexta-feira, à altura em que o homicida se deslocou à casa da mãe e do padrasto, onde estava o seu filho, de apenas 2 anos. Seguiu-se uma violenta discussão entre os dois homens, sendo que o mais velho acabou por ser atingido à facada, não resistindo aos graves ferimentos sofridos. O óbito foi declarado no local. Entretanto, o agressor colocou-se em fuga com a criança, mas o choro do bebê alertou a vizinhança que, ato contínuo, cercou o homem e conseguiu retê-lo até à chegada da Guarda Nacional Republicana. O homicida reside em Lisboa. O Departamento da Polícia Judiciária de Leiria está agora ao comando das investigações.
Rádio R, informação.
Está em curso a instalação de novas portas no mercado municipal de Tomar. As entradas mais a norte do edifício vão ter estruturas automáticas, ao passo que aquelas situadas a sul serão manuais. O vereador responsável pelo mercado, Hélder Henriques, disse esperar que esta obra fique concluída em breve, naquilo que é mais um investimento que visa melhorar as condições de funcionamento da referida estrutura municipal, tanto para os vendedores como para os clientes.
Estão a colocar 4 portas automáticas e 4 portas manuais. Estas portas manuais estão a ser colocadas nas portas onde não foi possível colocar as portas automáticas. Claro que isto vem no seguimento das várias ações que temos desenvolvido em proveito do bem-estar dos vendedores e compradores do mercado municipal. Portanto, tendo em vista a climatização, melhorar as condições de climatização do mercado, de salubridade, nomeadamente com impedindo a entrada de insetos. As moscas, na verdade, são aborrecidas de lidar com elas, de maneira que as portas também têm essa finalidade. Essencialmente também, no inverno, como temos 8 portas no mercado, as correntes de ar são extremamente desagradáveis para os vendedores que permanecem mais tempo nos seus postos de venda e também para quem compra. No verão, estamos esperançados de que o ambiente seja um ambiente mais agradável, mais suavizado relativamente ao calor, e daí termos apostado neste projeto de portas automáticas. É um investimento para 18 mil euros. Nós já tivemos várias ações para melhorar as condições da viabilidade aqui do mercado, as condições de permanência dos vendedores. Temos a internet móvel, temos o som interior e exterior, foi colocado o multibanco, foram construídos sanitários exteriores de apoio à tenda branca, foram construídas rampas de acesso nas portas que estão de entrada do mercado, de maneira que temos estado a continuar todas estas ações com vista a melhorar as condições precisamente do edifício.
Não está prevista a médio prazo a instalação de ar-condicionados neste espaço?
Não, isso foi um estudo que foi feito há cerca de 2 anos, um ar-condicionado para um edifício com 7.500 metros quadrados importaria em cerca de 60 mil euros. Depois teria o acréscimo das ações de manutenção que, pronto, não seriam nada baratas, né? De maneira que, por essa razão, apostou-se nas portas automáticas e nestas portas manuais para criar melhores condições de habitabilidade.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara do Tomar, disse em recente reunião do Executivo Camarário que está a ser preparada, dentro da normalidade face à atual situação da pandemia em que vivemos, o regresso das atividades desportivas nas diferentes estruturas da autarquia. O autarca deu conta de que, nas últimas semanas, o município tem levado a cabo um conjunto de ações, entre as quais a revisão dos planos de contingência dos diferentes espaços com vista a esse regresso.
A tentar preparar, aos poucos está-se a preparar um possível regresso à nova normalidade. Portanto, ainda a semana que passou, por exemplo, revimos todo o plano de contingência dos vários espaços, portanto, essencialmente dos pavilhões e do estádio municipal, para esta realidade. E, claro, temos vindo sempre a levar a linha de conta, não só as recomendações da DGS, mas também das federações de cada modalidade em particular, e nós, felizmente, como sabem, temos muitas modalidades, mas isso depois também complica um bocadinho nesta situação as normas que temos que ter ou que devemos ter especificamente para cada modalidade e para o uso geral das instalações. Mas, como dizia, estamos semana a semana a avaliar e aos poucos a iniciar a utilização, portanto, como dizia, particularmente dos pavilhões e do estádio municipal. Por falar em pavilhões, como sabem, nós nunca fizemos uma referência muito específica a isto, até porque não é suposto que algumas questões dos planos de contingência sejam públicos, por várias razões de segurança, mas não era difícil ainda assim, pelo menos ao longo dos meses, perceber que tínhamos, por exemplo, o pavilhão Nuno Álvares reservado, portanto esteve sempre montado com camas de campanha, digamos assim, foi em articulação com o nosso regimento de infantaria 15, e portanto tivemos-o sempre montado. Aliás, foi infelizmente usado uma noite, apenas uma noite, a primeira noite do surto da Riva Sabores. Esse pavilhão vai agora ser desmontado para, enfim, tivemos aqui que optar entre uma situação e outra, e portanto vamos querer também que esse pavilhão também regresse à normalidade.
15 de setembro é esta a data limite para o pedido de informação prévia, tendo em consideração o plano diretor municipal de Tomar. Perante a chegada de inúmeras situações aos serviços, a Câmara, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, avançou então para o alargamento desse prazo, o que irá implicar que a publicação em Diário da República seja adiada, ao que tudo indica, para o início de outubro. Por ocasião da recente reunião do Executivo, Hugo Cristóvão fez um ponto de situação em torno deste processo.
Apesar de nós há muitos meses andarmos a alertar publicamente que, atenção, que a discussão pública está a chegar, não sei se as pessoas, se os cidadãos em geral não estavam a levar a questão a sério, e os gabinetes, digamos, técnicos em particular, ou se acordaram agora, mas a verdade é que nas últimas 2-3 semanas, além do volume normal, que é grande, as duas últimas 2-3 semanas, como dizia, tem sido uma avalanche de pedidos todos os dias a entrar dos mais diversos assuntos, mas particularmente pedidos de informação prévia, que são um mecanismo legal que, sendo respondido afirmativamente, dá durante um ano garantias a quem, portanto, sobre um determinado terreno ou sobre uma determinada fração matricial. Apesar de até já termos, há cerca de um mês, mais uma arquiteta a trabalhar, portanto, temos neste momento 3 arquitetos no licenciamento de obras particulares, ainda não é o suficiente. A partir da semana que vem teremos finalmente o quarto, neste caso quarto arquiteto, e portanto com 4 penso que o município passará a estar de facto com uma equipa razoavelmente equilibrada. É impossível dar resposta a tudo, às dezenas de assuntos que entram todos os dias, e portanto nós, quero aqui publicamente dizer, nós estamos a ponderar e vamos aqui adiar pelo menos 15 dias a entrada da discussão pública para tentar o mais possível que estas situações que têm entrado agora ainda possam ser respondidas. Mas, vamos dar o dia 15 de setembro como limite para aquilo que entra. Nós, em algum dia, tem que traçar a linha. E, portanto, estamos aqui publicamente a dizer que, apesar de andarmos, como disse, há muitos meses a alertar, até dia 15 de setembro, aquilo que entrar, que tenha a ver com situações que o novo PDM possa alterar, não é? Há, obviamente, muitas outras situações de urbanismo em que o PDM não terá alterações, mas daquilo que até, portanto, daquilo que tenha alterações, até dia 15 de setembro os serviços vão, no limite do possível, fazer todos os esforços para conseguir dar resposta. Ou seja, isto quer dizer que vamos adiar, provavelmente para o início de outubro, ou seja, cerca de 15 dias, a publicação em Diário da República, ou seja, dar mais estes 15 dias ao público e, na prática, dar um mês aos serviços. Todo o mês de setembro, os serviços estarão com máximo prioridade a avaliar aquilo que entrou, como dizia, até 15 de setembro.
É já a 1 de outubro que o CAIS, Espaço Empresarial Vila Nova da Braquinha, irá abrir portas. Entretanto, o Salão Nobre dos Espaços do Conselho recebeu a cerimónia de formalização do contrato de instalação das primeiras empresas que serão parte integrante do CAIS, no total de 4, o número que irá então aumentar no decurso dos próximos tempos, conforme disse a Hertz, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Braquinha. Fernando Ferreira aponta como objetivos deste espaço empresarial a alavancagem para os projetos que pretendem implementar-se no território, assim como a criação do próprio emprego e de microempresas.
Importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, em frente à própria Loja do Cidadão de Vila Nova da Braquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores que quiserem tratar de qualquer processo administrativo ou mais burocrático estão no centro da vila e estão junto aos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da Loja do Cidadão. É um espaço de co-working, com áreas para os respectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tem também uma loja. Esperemos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários e as próprias empresas e microempresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome, precisamente tem a ver com a identidade que viram na obra aqui, também denominado Ninhos de Empresas, aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo de onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se crie a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja que, nomeadamente, já tenho várias candidaturas e algumas não são de Vila Nova Braquinha, são todos territórios, conselhos confinantes, mas toda a agenda é bem-vinda. O que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento, como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente a riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem de dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir positivamente a este território, que é isso que a gente objetivamente quer.
O grupo musical tomarense O Trevo assinala neste sábado 50 anos de existência, uma data comemorada com a realização de um concerto no Jardim do Mochão, inserido na iniciativa Tomar com Vida. Será pelas 22h30. Sobem ao palco os fundadores do grupo, casos de Carlos Nogueira, Carlos Cabral, Abílio Bernardo e Vasco Jacó, para além de outros nomes que já fazem parte deste invejável percurso. Refira-se que a Hertz fará a transmissão do concerto pela rádio e pelo seu site. Entretanto, em declarações à nossa redação, Carlos Nogueira recuou no tempo para recordar como tudo começou.
De certo modo, podemos considerar que é um dever cumprido, uma vez que quando, em 1969, os quatro amigos que constituíram o conjunto inicial decidiram juntar as suas vontades e os seus talentos musicais e tentar fazer alguma coisa em conjunto, resultou, e portanto, a partir dessa altura, portanto, foi um percurso que correu com altos e baixos, muitos mais baixos do que altos, ou seja, também não podemos considerar poucos altos, porque felizmente o público gostou do nosso trabalho e sempre aderiu, e temos o orgulho de dizer que quando nós íamos atuar em qualquer lado, quase era, e modéstia à parte, uma casa cheia, não é? De qualquer modo, os momentos baixos foram aqueles mais difíceis, porque nós, não sendo ricos nem abastados, tivemos que trabalhar para adquirir o equipamento necessário e depois o atualizado, que também tinha a sua importância na altura, porque, como tem hoje, mas hoje está mais facilitado com os computadores e com as eletrónicas. Naquele tempo era mais difícil obter material a condizer com aquilo que nós estávamos a fazer em palco, não é? De resto, posso considerar que foi ou está a ser uma carreira de sucesso, podemos dizer, porque realmente sentimos o sentimento de dever cumprido. A identidade inicial, portanto, era o conjunto de baile. E sendo assim, tínhamos que tocar tudo e mais alguma coisa para agradar a gregos e troianos. Portanto, foi sempre a nossa linha de trabalho e que ao fim e ao cabo nós nunca fomos artistas de criação genuína, não é? Portanto, não éramos autores nem compositores, éramos copiadores da música dos outros, que tentávamos fazer da melhor maneira e parece que conseguimos de certa forma, não é? E fomos agradando ao longo dos tempos.
Manuel Vila Matos, presidente da Câmara de Abrantes, admitiu em recente reunião do Executivo que se fosse hoje não haveria lugar à realização da Feira Nacional de Doçaria Tradicional. O autarca, questionado pelo vereador Rui Santos, do Partido Social Democrata, deixou claro que a proteção da saúde da população estará sempre em primeiro lugar, ainda que admita que todos gostavam de ter realizado as festas de Abrantes.
Hoje a coisa é uma, amanhã é outra, porque nós há muitas incertezas relativamente ao futuro. E pego aqui nesta conversa para lhe falar, por exemplo, da doçaria. Se tivéssemos que decidir neste momento, não o faríamos. E não é por os outros fazerem coisas más que nós vamos também ter que fazer. Cada um assuma as suas responsabilidades no Estado de Direito. Agora, sabe que eu tenho defendido, ou nós temos defendido, a todo custo e a todo tempo, as nossas pessoas. Nós temos feito tudo o que tem estado ao nosso alcance. Não sei se tem dado conta disso, ou tem? Tem dado conta disso. Temos feito tudo o que está ao nosso alcance para proteger as pessoas. E se há coisa importante na vida das pessoas, são as matérias da saúde. Ouça, desde a primeira hora até hoje, que ainda não deslocámos o mínimo de atenção sobre estas matérias. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger as nossas pessoas. E aquilo que nós sabemos é que promover grandes eventos, com muita gente, muitas vezes também não sabendo sequer as suas origens ou as suas próprias identidades, não é? É muito difícil gerir processos desses. E depois, ao vereador Rui, andamos num trabalho imenso com o centro hospitalar, com o ACES, com os médicos, com os enfermeiros, aliás, eles demonstram essas preocupações. Fazemos tanto trabalho e depois vamos arriscar. Porquê? Não podemos deixar, se for o caso disso, não podemos. Gostávamos todos muito de ter feito as festas de Abrantes. Não fizemos as festas de Abrantes. Protegemos as nossas pessoas. É isso que fazemos a todo o tempo. É uma situação difícil de gerir. Porque emocionalmente e até do ponto de vista daquilo que sentimos que a sociedade muitas vezes também necessita e porque a vida não para também, de todo, é que a realização de alguns eventos. Mas nós temos parado com um conjunto de eventos desportivos, culturais, e temos vindo a fazer isso e pondo aqui uma pressão enorme sobre a não realização de eventos, sendo que alguns são realizados por entidades externas, mas que dizem respeito a calendários, muitas vezes calendários nacionais, e que trazem suporte da Direção-Geral de Saúde. E isso, nós vamos respondendo a isso sempre que é possível, porque também, lá está, a vida não para de todo.
Pedro Machado, presidente de Turismo Centro de Portugal, fez em tomar uma perspectiva otimista em torno da evolução do setor turístico, em particular na região. Apesar dos efeitos da pandemia, o interior tem registado um acentuado fluxo de turistas. Pedro Machado referia mesmo que o recente julho e agosto tiveram os melhores registros dos últimos 10 anos na escolha de destinos no interior, com a Albufeira de Castelo de Bode à cabeça.
Mas março a 18 de maio tivemos que estar fechados. De 18 de maio até ao final de setembro é a nossa meta previsível, quando as companhias aéreas começarem outra vez a visitar, quando abrirem os corredores turísticos, felizmente já abriu Londres, quando abrirem outros corredores, de que não vamos ter o fluxo que tivemos no final de 2019, mas estamos a crescer. Penso que já hoje já se nota um movimento na cidade, e este movimento já é um bocadinho transversal a outras cidades. Percebe-se, ao contrário de Lisboa e Porto, que foram cidades muito massificadas e que hoje estão pelas margens ainda na boca do mundo, o nosso território mais, vamos chamar, interior, menos associado à capitalidade de Lisboa e Porto, o Algarve está a começar a recuperar, mas estes territórios estavam a crescer acima da média nacional. O janeiro e fevereiro de 2020, no centro de Portugal, estavam a crescer a 20 pontos percentuais. A média nacional é 13. E a média do Algarve e Lisboa estava entre os 5 e os 7 pontos. Claro que a base de partida é outra. Para os economistas são coisas diferentes. Mas o indicador é que era interessante. E porquê? Por causa daquilo que nós hoje encontramos aqui. Eu não fazia férias normalmente tão perto. Este ano fiz no Castelo de Bode, no Conceito de Mar. E, portanto, eu estive aqui bem dentro, veio cunhados, sobrinhos, filhos, e pude perceber que no Castelo de Bode, na Barragem da Agueira e noutros espaços, os operadores, sobretudo os operadores turísticos, me diziam: este é o melhor julho, o melhor de agosto dos últimos 10 anos. E qual é a boa notícia? É que não só as pessoas descobriram que temos uma oferta extraordinária, como vão recomendá-la. E provavelmente não faziam uso desta oferta extraordinária em 2021 e em 2022. Vão provavelmente dizer: não, vamos continuar a viajar, vamos ter que voltar a ir ao estrangeiro, mas depois nós queremos voltar àqueles sítios magníficos que nós temos aqui na nossa região.
Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.